Olá amigos, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é terça-feira, 21 de fevereiro de 2023 e hoje aqui na capital americana, Washington, estão 15 graus centígrados neste momento, mas avizinha-se alguma chuva. Ao microfone está Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu, o nosso engenheiro de som é o Alfredo Santos. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Vladimir Putin suspende acordo nuclear com os Estados Unidos e diz que os seus objetivos na Ucrânia serão alcançados. Presidente da China prepara visita a Moscovo. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Angola vai gastar centenas de milhões de dólares na compra de navios para defender a sua costa marítima.
A questão de material de guerra para proteger, ok, pode ser, mas sinceramente eu não concordo muito com este acordo.
Navios para vigiar a costa não é prioridade. É muito triste.
Jornalistas dizem que continua a ser impossível abrir uma rádio privada independente.
Não houve nenhuma mudança, tudo permanece na mesma. As licenças continuam a ser atribuídas a pessoas que sejam do agrado do regime.
A burocracia que o Ministério da Comunicação Social tem criado é mesmo propositada.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vamos então aqui às notícias internacionais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje ter suspenso a participação do seu país no Tratado de Redução de Mísseis Estratégico, conhecido como Novo START, o último acordo de controle de armas nucleares com os Estados Unidos. O tratado, assinado em 2010, limita cada país ao máximo 1.550 ogivas nucleares, mas recentemente Washington tinha acusado a Rússia de violar o acordo. Putin disse, no entanto, não estar a retirar totalmente o seu país do acordo, acrescentando que a Rússia deve estar preparada para recomeçar testes de armas nucleares se os Estados Unidos fizerem o mesmo. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken descreveu o anúncio de profundamente infeliz e preocupante. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, apelou à Rússia para reconsiderar a sua decisão, mas repetiu a acusação que a Rússia tem violado acordos de controle de armas. No seu discurso, um dia antes do primeiro aniversário da invasão da Ucrânia, Putin disse que o seu país vai atingir os seus objetivos na Ucrânia e acusou o Ocidente de tentar destruir o seu país. Depois de ter visitado a Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encontra-se na Polónia, onde se avistou hoje com o seu homólogo polaco, Andrzej Duda. O presidente polaco disse que o facto do presidente americano se ter deslocado à capital ucraniana demonstra que o Ocidente não teme ninguém. Duda apelou a todo o Ocidente para apoiar a Ucrânia. Joe Biden disse que as relações dos Estados Unidos com a Polónia são de importância crítica para Washington, acrescentando que, apesar dos enormes desafios em frente, está confiante no sucesso do Ocidente na Ucrânia. O apoio americano a este país permanece inabalável, acrescentou o presidente americano. Uma declaração americana diz que os dois presidentes discutiram esforços para se impor consequências à Rússia pela sua invasão. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, avisou os Estados Unidos para não culparem a China no conflito na Ucrânia, afirmando estar profundamente preocupado que a situação possa ficar fora de controle. Falando na apresentação do documento sobre a Iniciativa de Segurança Global da China, Gang disse que a China tem sempre jogado um papel de neutralidade na Ucrânia e acusou os Estados Unidos de aumentarem o conflito. O ministro, sem nomear diretamente os Estados Unidos, apelou que chamou de certos países para deixarem de alimentar o fogo, deixarem de culpar a China e de afirmarem que apoiarão Taiwan. O ministro chinês diz que tem havido uma escalada da supressão e contenção da China, que constitui uma ameaça grave à soberania e segurança do país. Entretanto, o vice-secretário do Tesouro americano, Wally Adeyam, disse que os Estados Unidos e os seus aliados enviaram à China que tentativas de companhias chinesas de participar na violação de sanções à Rússia serão respondidas por ações que, contudo, não especificou. O presidente da China, Xi Jinping, deverá visitar Moscou nos próximos meses para um encontro com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, disse o jornal Wall Street, citando fontes familiares com o plano. A visita de Xi faz parte de um plano para conversações multipartidárias sobre a paz na Ucrânia para permitir à China reiterar a sua posição de que armas nucleares não devem ser usadas no conflito. O diretor de negócios estrangeiros do Partido Comunista Chinês chegou, entretanto, a Moscou hoje, no que parece ser um esforço diplomático para pressionar a uma solução pacífica do conflito na Ucrânia. O líder do grupo mercenário russo Wagner, Evgeny Prigozhin, acusou hoje os dirigentes militares do país de deliberadamente impedirem o fornecimento de munições aos seus combatentes, no que disse ser um ato de traição que tem como objetivo destruir o seu exército privado. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos diz que mais de 8 mil civis já foram mortos e mais de 13 mil feridos desde o começo da invasão russa da Ucrânia. Entretanto, subiu para 8 o número de mortes causadas por novo tremor de terra que atingiu a zona na fronteira entre a Turquia e a Síria.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O ministro da Defesa de Angola, João Ernesto dos Santos, encontra-se em Abu Dhabi, onde foi revelado que Angola assinou um acordo de centenas de milhões de dólares para a compra de corvetas para a defesa da sua costa marítima. A corveta em causa foi desenvolvida pelos estaleiros franceses CMN, que faz parte do grupo de construção naval Privi Invest, companhia envolvida no escândalo das dívidas ocultas em Moçambique, em que o Estado moçambicano foi prejudicado em centenas de milhões de dólares. Se é verdade que muitos consideram que a defesa da costa marítima é necessária para impedir a sua pilhagem por pesca e outras atividades ilegais, os gastos anunciados estão a causar alguma condenação, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
A compra de corvetas para a Marinha de Guerra, avaliada em mais de 1 mil milhões de euros, é entendida por analistas da Voz da América como desnecessária para um país com sérios problemas sociais. Angola assinou com o grupo Edge dos Emirados Árabes Unidos um acordo de 1 mil milhões de euros para o fornecimento de corvetas descritas como uma embarcação capaz de levar a cabo missões múltiplas para assegurar a costa de Angola de 1.600 quilômetros. Rafael Moraes, ativista social no campo da habitação para as populações angolanas desprotegidas, diz que o governo devia importar milho para a população e não armas de guerra.
Importação de produtos básicos para a alimentação, para a população, que também não está a chegar. Esse dinheiro já precisa ser muito bem a ser alavancado para o setor da agricultura familiar, para permitir com que a situação da fome que está a acontecer aqui em Angola pudesse ser ultrapassada. As questões básicas, a questão das vias públicas, a questão da água, a questão da energia. Eu estou a falar aqui, estou a falar contigo, mas já está que nem um candeeiro, não tenho ar cá em casa. São situações que o governo deveria olhar para isso. Primeiro olhar para a sua própria casa, essa questão de material de guerra para proteger. Ok, pode ser, mas sinceramente, o valor que está sendo envolvido nisso, pelo menos que antecedesse algum projeto que as pessoas pudessem sentir de forma palpável, que o governo está fazendo um trabalho para poder minimizar as questões básicas, sobretudo aqui em Luanda. Então eu não concordo muito com esse acordo.
Por sua vez, o deputado da UNITA, Cidegani Mbimbi, entende que
há prioridades. A educação é uma grande prioridade. A saúde é uma grande prioridade. A agricultura é uma grande prioridade. Vamos criar abundância de comida, abundância de bens. Um povo que come bem, doença pouco. Um povo saudável trabalha, desenvolve o seu país. Quando falo da educação, se um país vale aquilo que vale aos seus cidadãos. Navios para vigiar a costa não é prioridade. É muito triste.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada, Venâncio. Não houve até agora qualquer reação por parte do governo. Mais detalhes sobre o acordo estão no nosso portal voaportugues.com. E agora vamos falar de rádio. Jornalistas angolanos mostram-se sancionados e irritados mesmo com o que dizem ser a continuação dos entraves do governo à atribuição de licenças para rádios comunitárias e rádios comerciais. Koke Mokota.
Angola é o único país da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, que não permite a abertura de rádios comunitárias. Licenças para rádios comerciais são atribuídas a dedo. Várias rádios de frequência modulada, ou seja, rádios comerciais que atuam a nível provincial, vão surgindo em Angola, mas todas ligadas a pessoas de confiança de João Lourenço. Quem o diz é Ilídio Manuel, jornalista angolano.
Não houve nenhuma mudança, tudo permanece na mesma ou ainda pior, não é? Porque algumas das rádios que foram criadas já no tempo de João Lourenço não trouxeram nenhum valor acrescentado em relação à questão da mídia. As licenças continuam a ser atribuídas a pessoas que sejam do agrado do regime, tanto aqueles que oferecem garantias que não terão uma linha editorial que faça a diferença na mídia. Há uma tendência de se darem as licenças, tanto aqueles órgãos, de certo modo, a partir de domesticados, portanto, aqueles que não têm uma postura crítica em relação ao regime.
Outro jornalista, Capitainga, adianta aqui.
A burocracia que o Ministério da Comunicação Social tem criado é mesmo propositada. Porquê? Porque eles querem que pessoas dentro do empreendedorismo da comunicação social sejam parte do entelado. É mesmo burocracia e vontade própria. É demonstração de incompetência. Nós estamos cansados. Por isso é que, dentro dessa parte, ao mesmo tempo do Zé Eduardo, agora com João Lourenço, as coisas pioraram. Estão mais do que pior.
Já o jurista Lindo Bernardo Tito explica o processo a ser tomado em realidades onde a democracia impera.
O seu indiferimento, então, há que fazer um recurso hierárquico. Neste caso, há que fazer um recurso ao Presidente da República. Se o Presidente da República também mantiver o recurso, então abre o contencioso judicial, contencioso administrativo. E neste caso, interpor uma ação junto da sala do civil e administrativo do Tribunal da Jurisdição, ou do Tribunal da Comarca da Jurisdição, e deixar que o Tribunal decida com base à lei. Este é o mecanismo que tem de ser feito. O Estado de Direito, óbvio que os atos administrativos da administração pública, central ou local, são passíveis de impugnação judicial.
Coque Mucuta, Luanda.
E vamos agora até ao Lubango, onde as autoridades continuam a recolher das ruas crianças pedintes ou abandonadas. Agora o governo iniciou mesmo um programa de as devolver às suas famílias, mas isso depara-se com alguns problemas, como nos conta o Teodoro Albano.
O processo faz parte de um programa que na primeira fase visou a recolha de crianças pedintes nas ruas do Lubango e a segunda, agora em curso, devolvê-las ao seio familiar. Até o momento, mais de 90 famílias que deverão receber de volta igual número de crianças, das mais de 130 recolhidas, já foram localizadas. Entretanto, as dificuldades sociais de base de muitas famílias está a criar constrangimentos ao processo de retorno das crianças no seio familiar. A administradora municipal adjunta do Lubango para a área social, Ego Chaves, espera contar com o concurso do governo provincial e demais parceiros para ultrapassar o problema.
Não é também sustentável, não é? Mantermos as crianças, porque imagina, nós temos crianças de 3 anos. Quantos anos elas vão ficar no lar? Não é fácil, questões sociais levam algum tempo, mas com a ajuda do governo provincial e outros parceiros vamos encontrar uma saída que seja o bem para estas crianças.
Apesar de haver o reconhecimento de que há redução significativa de crianças pedintes nas ruas do Lubango, o diretor do Centro de Acolhimento de Menores, Criança Feliz, Anderson Costa, desencoraja alguns comportamentos sociais que levam as crianças a encontrar amparo nas ruas.
Quando você dá dinheiro nas ruas, mesmo para aquela criança sofrida que você vê ali, na verdade, quando você faz isso, você está matando o futuro dessa criança. Quando você dá dinheiro, quando você dá produtos ali no supermercado, quando você está saindo para uma criança, na verdade, você está reforçando os guilhões da escravidão dessas crianças nas ruas.
O Centro de Acolhimento de Menores Criança Feliz acolhe mais de 400 crianças nas províncias da Huila e Benguela e também trabalha no processo de reintegração familiar. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Mais de 2 mil estudantes do Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela viram o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e Inovação suspender há uma semana as suas matrículas devido a irregularidades no acesso a cursos de ciências de educação. Os estudantes no primeiro e segundo ano não efetuaram os exames de admissão, obrigação imposta por lei, reforçada pelo secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugênio Silva, que afasta a possibilidade de negociações, João Marcos.
Com o ano académico já a meio, os jovens estudantes, agastados com o ISPOCAB, dizem que estão a enfrentar um revés na luta por uma licenciatura. apesar da intransigência do departamento ministerial, lançam um apelo ao bom senso, prometendo marchas pacíficas à porta da instituição, nos municípios de Benguela e da Catumbela.
Chamar a atenção também da ministra do Ensino Superior, né, pedindo clemência, e nós somos os principais lesados, então nós queremos pedir clemência. Não feriram só a nós como estudantes, feriram famílias. Ali nós gastamos tempo, perder 2 anos de formação, para depois me dizerem que tudo acabou, é complicado. É triste ouvir isso, é triste. Está em causa os nossos direitos, mais de 2.000 cidadãos.
Tem uma comissão dos estudantes lesados. Decidimos nos organizar e ver até que ponto, se calhar, é possível negociar.
O secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugênio Silva, responsabiliza o ISPOCAB, que terá de pagar uma multa, e salienta que outras instituições, sobretudo em Luanda, vão sentir a mão pesada pelas mesmas ilegalidades.
Teria que estar consciente das consequências desta atitude caso viesse a ser detectada. E foi o que aconteceu. E tomaremos as medidas no momento em que a ilegalidade for detectada. Seja no princípio do ano, seja no meio ou seja no fim, é uma ilegalidade e, como tal, temos que aplicar a lei.
Não há ainda uma posição do Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela, que tem vindo a manter encontros com uma comissão de estudantes. A Voz da América sabe, entretanto, que a devolução do dinheiro é uma hipótese sobre a mesa. O valor da propina nos cursos em causa é de 22 mil kwanzas, quase 50 dólares norte-americanos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 21 de fevereiro de 2023. Uma emissão que pode escutar em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Pode também ouvi-la na onda média nos 1.530. Amigos, esperamos que continuem connosco com a Voz da América e a sua emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E não se esqueça, estamos sempre abertos às suas opiniões e às suas perguntas em qualquer uma das nossas emissões. Pode enviar as suas opiniões, comentários e, por que não, também as suas críticas ao nosso trabalho através do número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Estamos em tempo de carnaval e vamos falar agora do carnaval em Angola. Aliás, o ato central do carnaval teve lugar em Luanda com a presença do próprio presidente João Lourenço e 13 grupos que disputaram o título deste ano, cujo resultado apenas amanhã se vai ser conhecido. Sobre a forma como se celebra aquela que é considerada a maior manifestação cultural dos angolanos, agentes culturais e analistas dizem que o carnaval perdeu muito da essência que o caracterizava. Para os especialistas, perdeu-se a espontaneidade do carnaval de rua, que passou a ser mais politizado, Manuel José.
Com o ano académico já a meio, os jovens estudantes, agastados com o ISPOCAB, dizem que estão a enfrentar um revés na luta por uma licenciatura. Apesar da intransigência do departamento ministerial, lançam um apelo ao bom senso, prometendo marchas pacíficas à porta da instituição, nos municípios de Benguela e da Catumbela.
chamar a atenção também da Ministra do Ensino Superior, né, pedindo clemência, e nós somos os principais lesados, então nós queremos pedir clemência. Não feriram só a nós como estudantes, feriram famílias. Ali nós gastamos tempo, perder 2 anos de formação, para depois me dizerem que tudo acabou, é complicado, é triste ouvir isso.
Não era uma partida de carnaval, era apenas um problema técnico em que nos levou a ouvir de novo a crónica do João Marcos. Vamos ficar então com o Manuel José, que nos traz aqui o que é hoje o carnaval e que, segundo alguns, perdeu a sua espontaneidade, deixou de ser um carnaval de rua, passou a ser mais um carnaval politizado.
O observador de questões sociais e culturais, Tunga Alberto, teve a oportunidade de vivenciar o carnaval que se fazia antes da independência em 1975 e agora sublinha que...
Hoje nenhum bairro em Luanda, como Viana, Calatona, Benfica, há uma grande diferença daquele carnaval dos anos 70 que nós encontramos. Este ano é o pior. Muita desmotivação atingiu todas as facetas da nossa população.
O Fortunato Cabine é jornalista angolano que segue em coberturas carnavalescas desde a década de 80.
Fazer funcionar o carnaval para tornar os grupos independentes. Deve partir do grupo do Estado. Estado que já habitou os grupos a serem reféns. Por que os bancos, por exemplo, não dão um crédito aos grupos? Para que esses empresários, comunidade em si... É por longo tempo que apoiam o nosso grupo. A comunidade teria muito mais vontade de participar. Eu vi ontem um carro ali agora. Aquilo é uma vergonha. É uma autêntica pobreza. Uma pobreza no aspecto financeiro, no aspecto de investimento. É o que o nosso carnaval mostra.
O jornalista, que já integrou alguns grupos tradicionais de Luanda, entende que...
A gente sai de casa até a marginal. Tem que estar mascarado. Propriamente empenhados no carnaval, essa essência já não vejo há algum tempo. Há muitos anos. A comunidade em si envolver muito distante. Daqui onde eu estou, não vi nenhum grupo passar.
A Fortunato Cabina diz sentir-se triste pela imagem levada do país por alguns turistas estrangeiros.
Eu vi americanos, ingleses, uma panóplia aí, turistas, que vêm propositadamente para ver o nosso carnaval. E o que é que lê? Essa pobreza, falta de investimento. E claro, perguntam-se, né? Um país desse que é rico em petróleo, tem outras riquezas. Mas como outros grupos ainda se apresentam assim? Por outro, olham o rosto de cada folhão e sentem que esse tem mesmo vontade de dançar. Mas ele não pode fazer mais, nem dar um copo d'água ali. Porque não tem.
Outro amante de cultura, em particular por carnaval, o sociólogo Analtino Santos.
Também com muita politização, que infelizmente as mensagens ainda continuam a determinar o cantar para as canções dos grupos. Né? Saindo pela rua de Luanda, já não vejo aquelas figuras mascaradas, as festas estão muito mais mercantilizadas, muita coisa. Eu sinto que há muita mais falácia do que a tal festa, a maior manifestação popular, né? Talvez. Para um discurso político, isso é certo, mas não vejo muito.
O principal desfile do carnaval do país disputa-se em Luanda, onde participam 13 grupos que concorrem a um prémio de 5 milhões de kwanzas, aproximadamente 10 mil dólares norte-americanos. Havendo grupos carnavalescos que integram acima de 100 pessoas. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol, com a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. É a Liga dos Campeões da Europa e hoje temos um jogão em perspectiva. Liverpool recebe o Real Madrid e à partida Real aparece como favorito. Liverpool tem estado muito incerto, muito tremido esta época, estando em 8º lugar no campeonato inglês. Contudo, chega a estes 8º de final da Liga dos Campeões, vindo do 2º lugar do grupo A, onde, só contudo, só perdeu um jogo. Já Real Madrid, em 2º lugar no campeonato espanhol, chega aos 8º de final, vindo do topo do grupo F. 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O outro jogo de hoje é aquele na Alemanha, entre o Eintracht Frankfurt e o Napoli de Itália. Frankfurt está em 6º lugar no campeonato alemão, Napoli em 1º no campeonato italiano, onde só perdeu um jogo. Na fase de grupos, Napoli ficou em 1º. No grupo A, onde também só perdeu um jogo, Frankfurt ficou em 2º lugar no grupo D, com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Amanhã há mais. Em Portugal, ontem, Benfica bateu o Boa Vista por 3-1 para o campeonato, mas foi mais difícil do que esperava e daquilo que o resultado indica. Segundo golo do Benfica veio só a 8 minutos do fim. O terceiro já nos descontos. Sporting apanhou um susto frente aos Chaves. Esteve a vencer por 3-1, mas Chaves reduziu para 3-2 já a terminar, o que não agradou nada ao treinador do Sporting, Ruben Amorim.
Acaba por ser uma vitória justa, que acaba como o reflexo um bocadinho da época, em que o jogo está controlado, um cruzamento, um golo, e nós não sabemos o que é que pode acontecer, e portanto aí, volto a dizer, temos que melhorar, porque até o árbitro apitar, nós temos, esteja vantagem de 2 golos, 3, 4, neste momento nós não podemos facilitar em nada.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Ainda no futebol europeu está tudo a seguir as investigações envolvendo os pagamentos que o Barcelona fez entre 2016 e 2018 a uma empresa pertencente ao então presidente do Comitê de Árbitros, José Maria Henriques. Conflito de interesse é óbvio. O presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, disse que o presidente do Barcelona, Juan Laporta, que então também ocupava esse cargo, se deve demitir. Laporta disse que os pagamentos já àquela companhia eram de consultoria sobre leis de arbitragem. Os pagamentos pararam em 2018 e, segundo a imprensa espanhola, o Henriques então tentou fazer chantagem com o Barcelona, sem resultado. Henriques disse, entretanto, que como presidente do Comitê de Arbitragem nunca beneficiou o Barcelona, ele próprio já não era árbitro então. Em Espanha, também, um juiz decidiu que a antiga estrela do Barcelona e defesa da seleção brasileira, Dani Alves, deve permanecer na prisão enquanto prosseguem as investigações a uma acusação de violação sexual. Dani Alves foi preso o mês passado. Os seus advogados pediram libertação sob fiança, mas o juiz disse, nem pensar nisso. No futebol africano, campeonato sub-20, ontem Uganda bateu a República Centro-Africana por 2-1 e Congo bateu o Sudão por 2-1 também. Foram jogos do grupo B, hoje jogam-se os primeiros jogos do grupo C. Amanhã volta-se ao grupo A, onde está lá Moçambique, Mambinhas. Tem pela frente o Senegal. Recordemos que na primeira jornada Moçambique empatou com o Egito a 0 golos. Senegal bateu a Nigéria por 1-0.
Um moçambicano foi detido, está na cadeia de máxima segurança no Chimoio. Ele é acusado de integrar uma rede internacional de imigração clandestina, conforme nos diz o André Batista.
As autoridades policiais moçambicanas detiveram o integrante de uma rede internacional que facilita a imigração ilegal e tráfico para a exploração laboral, tornando Moçambique num corredor fértil e preferido de estrangeiros que tentam chegar à África do Sul, a economia mais estável da região. O moçambicano de 43 anos, que não foi apresentado à imprensa para não ofuscar trabalhos investigativos em curso, foi detido quando tentava contornar um posto de controle de imigração em Gondola, com 3 cidadãos do Nepal, que os tinha recebido na fronteira com Malawi, com a missão de os guiar até Maputo.
Está um cidadão nacional que está, neste momento, à conta com a justiça, que esteve em frente de encaminhamento desses cidadãos a partir da província de Tete. E trabalho está sendo feito pelas autoridades competentes para poderem apurar a veracidade dos acontecimentos.
Os nepaleses, que deixaram seu país há 6 meses, terão chegado à Tanzânia via aérea com visto de turismo. E depois seguiram sem obedecer movimentos migratórios em caminhões de carga e canoas até o Malawi e entraram em Moçambique, violando a fronteira de Zobwe, em Tete. Nós queríamos chegar a Maputo. Despendemos muito dinheiro para ter visa de forma fácil, mas fomos enganados. Levaram o nosso dinheiro e estamos aqui.
Para além do termo dos movimentos dos passaportes, nós fizemos um trabalho investigativo no qual nós concluímos que eles entraram através de Tanzânia e de Tanzânia via terrestre viajaram até a Malawi e de Malawi usaram, segundo eles, a fronteira de Zobwe e não seguiram os trâmites indicados para poderem aceder ao território nacional. Eles entraram, isto é, sem o visto necessário para poderem aceder ao país. Realmente trata-se de uma nacionalidade nova que não tem sido frequente no nosso país.
A imigração e tráfico para a exploração laboral continuam a preocupar as autoridades de imigração em Manica, que são nas últimas 2 semanas, além dos 3 nepaleses, detiveram 6 nigerianos por permanência.
Música. Estamos quase a chegar ao final dos nossos 30 primeiros minutos desta emissão vespertina em português da Voz da América, dedicados a Angola. Agora vamos falar do mundo e da África lusófona. Vão ficar com o Amâncio Miguel.
E vamos dançar a nossa rubia. Boa noite.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Esta é a segunda parte, os próximos 30 minutos da emissão vespertina a partir de Washington DC. É terça-feira, é 21 de fevereiro de 2023. No som, Al Santos, realização de Mariano Bartolomeu, sou Amâncio Miguel. Ana Guedes volta para as notícias. Boa escuta. Nas notícias, Vladimir Putin, líder da Rússia, suspende acordo nuclear com os Estados Unidos e diz que seus objetivos na Ucrânia serão alcançados. Presidente da China visita Moscovo, ou melhor, prepara visita a Moscovo. Desde Washington DC, somos a Voz da América, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos através da internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no YouTube, Twitter e no Instagram. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. De seguida, o noticiário internacional com Ana Guedes.
O presidente dos Estados Unidos disse hoje que a Ucrânia nunca jamais será uma vitória para a Rússia. Anunciou que mais sanções vão ser anunciadas contra a Rússia ainda esta semana. Falando na capital polaca, Varsóvia, onde se encontra depois de visitar a Ucrânia, o presidente americano acusou a Rússia de cometer atrocidades abomináveis contra o povo ucraniano e saudou a Polónia pelo apoio que tem dado ao povo ucraniano desde a invasão russa. O presidente americano negou afirmações do presidente russo de que o Ocidente está a planear atacar e destruir a Rússia. Biden avisou que os Estados Unidos e os seus aliados defenderão cada centímetro de território dos países membros e disse que o contrário de que o presidente russo esperava, a NATO permanece sólida. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje ter suspenso a participação do seu país no Tratado de Redução de Mísseis Estratégicos, conhecido como New START, o último acordo de controle de armas nucleares com os Estados Unidos. O secretário de Estado americano Blinken descreveu o anúncio profundamente infeliz e preocupante. O secretário-geral da NATO, Stoltenberg, apelou à Rússia para reconsiderar a sua decisão. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, avisou os Estados Unidos para não culparem a China no conflito na Ucrânia, afirmando estar profundamente preocupado que a situação possa ficar fora de controle. O presidente da China, Xi Jinping, deverá visitar Moscou nos próximos meses para encontro com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, disse o jornal Wall Street, citando fontes familiarizadas com o plano. A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, parte hoje para a África, onde visitará a Namíbia e o Quênia, como parte um esforço dos Estados Unidos para intensificar o envolvimento com a África. O presidente Joe Biden disse aos líderes africanos, em cimeira no ano passado, que os Estados Unidos estão totalmente envolvidos no futuro do continente e prometeu várias visitas de autoridades americanas, incluindo ele mesmo. A Namíbia será a primeira paragem de Jill Biden nesta visita de 5 dias, durante o qual destacará questões sobre o empoderamento de mulheres e jovens, insegurança alimentar e as relações dos Estados Unidos com a Namíbia e o Quênia. E por último, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos diz que mais de 8 mil civis já foram mortos e mais de 13 mil feridos desde o começo da invasão russa à Ucrânia. Mas ainda espaço para dizer que aumentou para 8 o número de mortes causadas por novo tremor de terra que atingiu a zona de fronteira entre a Turquia e a Síria 2 semanas depois do outro tremor de terra mais poderoso ter morto 45 mil pessoas.
Obrigado. Obrigado, Ana Guedes. E quando são 12h34 aqui em Washington, vamos a Moçambique. A autoridade deste país diz que estão em alerta máximo ante a eventual passagem pelo país do furacão Fred, que está muito ativo no Oceano Índico e que já chegou a Madagascar nesta terça-feira. A partir da cidade da Beira, o José Chirinza tem os detalhes.
Reina um sentimento de preocupação e medo no seio da população em Sofala, em particular na cidade da Beira, em consequência da probabilidade da ocorrência da tempestade tropical Fred, que espera que atinja a costa moçambicana esta quarta-feira, devendo afetar na região centro, igualmente província da Zambeza, e Inhambane, na zona sul. A informação está a deixar apreensivos os munícipes que ainda não se refizeram do trauma provocado pelo ciclone Idai, Xalani e Elois. Cidadinos ainda recentes os estragos do Idai temem viver o mesmo momento, que só aflige de pensar, não obstante o Instituto Nacional de Meteorologia avançar que se trata de uma temperatura moderada. Famílias desdobram no reforço de segurança de cobertura de teto das suas habitações com quantidades de sacos de areia e pedras.
Muito triste, muito mal mesmo, porque o que passamos no ciclone Idai foi uma coisa muito, muito difícil, então, de ouvir, de receber essa notícia de mais um ciclone desse tamanho. É muito triste.
Só por ouvir dizer que vai aparecer mais outro ciclone, já estou doente. Nem força não tenho, porque estou a recordar ciclone Idai, Xalani e esse que está a vir. Vamos viver como aqui na cidade da Beira.
E gostaria que a população da cidade da Beira se precavesse, pegando sacos de areia e entulho, pondo em cima das casas.
O Comitê Operativo de Emergência do Instituto Nacional de Gestão de Desastres reuniu na noite do domingo, na Beira, com o intuito de avaliar o nível de prontidão de cada setor por forma a reduzir o impacto da tempestade. Uma das medidas definidas foi a retirada compulsiva das famílias que vivem em zonas de risco, sobretudo à margem dos rios. A presidente do INGD, Luísa Mac, apelou a todos intervenientes a agir com mais celeridade, precisão e rapidez.
Vamos retirar as pessoas daquelas zonas que são de risco, enquanto for cedo. Agora já não vamos negociar, só vamos dizer às pessoas, temos que sair, vamos proteger as nossas casas. Esta é a medida mais rápida que nós teríamos que fazer para reduzir o número de perdas humanas.
Refira-se que pelo menos 13 pessoas morreram, 9 das quais em consequência de descargas atmosféricas durante a presente época chuvosa que ocorre entre os meses de outubro e abril, período que o país tem sido vulnerável à ocorrência de tempestades. Da Beira para Voz da América, José Chirinza.
Obrigado, José Chirinza. São 12h37, ainda relacionado com a questão do ciclone Freddy. O chefe do Departamento de Recursos Hídricos do Ministério das Obras Públicas, Habitação e também Recursos Hídricos, tal como dizia Agostinho Vilanculos, admitiu que 600 mil pessoas podem ser afetadas pela passagem deste ciclone, das quais 100 mil podem necessitar de ajuda. O ciclone desta feita está a atingir o Madagascar nesta noite, tendo as autoridades encerrado as aulas e os serviços de transporte. Vamos continuar e agora também em Moçambique, o governo falha subsídios e autoriza subida de chapa depois de vários meses de pressão. O governo de Maputo cedeu ao lobby do Sindicato dos Transportadores Semicoletivos de Passageiros e autorizou o agravamento da tarifa a cobrar na região metropolitana do Grande Maputo. William Mapote.
É uma exigência que vinha sendo feita pelos transportadores semicoletivos de passageiros há pelo menos 2 anos. Foi sendo travada pelo governo com promessas de subsídios aos transportadores, que mudou para subsídio ao passageiro, mas não passou de promessa. Nesta segunda-feira, o Executivo de Maputo cedeu à pressão e deu o braço a torcer.
O Conselho Municipal de Maputo delibera o incremento desta tarifa em 3 meticais a partir da segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023.
Era Alex Muyanga, vereador dos transportes do município de Maputo. Os utentes fazem contas à vida, imaginando mais um peso no seu bolso.
Sim, foi surpresa, mas o que fazer?
Mas entre os transportadores, há também quem acha não ser boa altura para o agravamento.
Estou contra a subida do chapa esta semana, tendo em conta que esta semana podemos considerar uma semana calamitosa. Temos muita gente na água. Certas pessoas aqui na minha zona estão a tirar cadeiras na água. E perderam tudo. Eu não vejo as pessoas a conseguirem a conseguir nos dar 3 meticais.
Satisfeitos com o aumento, mas pouco confortáveis com o valor conseguido, é assim que o patronato do setor dos transportes se expressa com a nova decisão.
Tarde, não estamos satisfeitos. Hoje conseguimos 3 meticais, vamos continuar a trabalhar na procura de melhores soluções.
Ontem, evento as manifestações populares contra o novo preço, a Polícia da República esteve em peso nos principais pontos de entrada e saída da capital, tendo desmobilizado nesta terça-feira, com promessas de voltar a posicionar-se na próxima segunda-feira. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. De Maputo, vamos a São Tomé. O Ministério Público São Tomense interpôs recurso à decisão de um juiz que condenou o Estado ao pagamento de uma indemnização de cerca de 2 milhões e meio de euros a favor da firma Lenin Industrial por alegada violação do contrato de venda de um imóvel localizado na antiga roça de Fernando Dias, no norte de São Tomé. O Oscar Medeiros reporta que o caso remonta a 2004 e o acórdão do tribunal que condena o Estado São Tomense é de 2021.
A Voz da América apurou que o Ministério Público, enquanto defensor dos interesses do Estado, recorreu da decisão do mesmo juiz que decretou em 2004 a suspensão das obras, o mesmo que anulou o ato que permitiu a pretensa venda do imóvel localizado em Fernão Dias, e agora o mesmo que, em coletivo, confirma a condenação do Estado santomense ao pagamento de uma indemnização superior a 2 milhões e meio de euros. No recurso a que tivemos acesso, o Ministério Público, entre as várias argumentações, refere que, atendendo à data em que foi introduzida a ação contra o Estado, julho de 2009, e a data da celebração da minuta do contrato de escritura do imóvel, maio de 2004, o direito de indenização do ator já se encontrava prescrito. Entretanto, enquanto o Ministério Público aguarda a decisão do recurso, o advogado da firma Lenin Industrial, a autora do processo contra o Estado, André Aragão, indicou ao tribunal um conjunto de bens de domínio privado do Estado para a execução da penhora. Entre os bens indicados estão os saldos da conta bancária da participação do Estado santomense na CST, Empresa Santomense de Telecomunicações, no Banco Internacional de São Tomé e Príncipe e no contrato de arrendamento do Hotel Miramar ao Grupo Pestana. À CST, o tribunal comunicou em 23 de janeiro de 2023 que foi decretada a penhora dos saldos bancários do Estado de São Tomé, indicando uma conta no Banco Internacional de São Tomé e Príncipe para onde devem ser transferidos os valores a serem retidos na fonte. Este não é o primeiro processo em que o juiz José Carlos Barreiros condena o Estado de São Tomé ao pagamento de avultadas somas de indemnização por alegada violação de contratos. Em junho de 2015, o mesmo juiz condenou a Segurança Social ao pagamento de uma indemnização de cerca de 250 mil euros a dois cidadãos num processo movido contra a instituição do Estado. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Na Cimeira da União Africana, que terminou domingo em Addis Abeba, capital da Etiópia, o presidente de Cabo Verde fez uma forte defesa para a inclusão de pequenos estados insulares no mercado único africano e na própria organização. Em entrevista hoje ao nosso colega Álvaro Lugier Andrade, José Maria Neves aborda a política tolerância zero contra golpes militares e pede um estatuto especial para os pequenos estados insulares.
A Voz da América apurou que o Ministério Público, enquanto defensor dos interesses do Estado, recorreu da decisão do mesmo juiz que decretou em 2004 a suspensão das obras, o mesmo que anulou o ato que permitiu a pretensa venda do imóvel localizado em Fernão Dias, e agora o mesmo que, em coletivo, confirma a condenação do Estado santomense ao pagamento de uma indemnização superior a 2 milhões e meio de euros. No recurso a que tivemos acesso, o Ministério Público, entre as várias argumentações, refere que, atendendo à data em que foi introduzida a ação contra o Estado, julho de 2009, e a data da celebração da...
Oscar Medeiros reportando a partir de São Tomé e Príncipe sobre este caso que tem a ver com o Estado ter de indemnizar uma empresa, um caso que não é comum nos tribunais dos países que nós reportamos. 12 horas e 43 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. O presidente americano Joe Biden efetuou ontem uma visita surpresa à Ucrânia para sublinhar o apoio do país à Ucrânia na luta contra a invasão russa. Isto ao mesmo tempo que sobem as tensões com a China devido a acusações americanas de que este país pode estar a preparar-se para fornecer ajuda militar letal à Ucrânia, algo que Washington diz ter consequências. João Santa Rita é política americana.
A visita de Biden deu-se numa altura em que apoio dentro dos Estados Unidos à ajuda à Ucrânia começa a cair. Uma sondagem levada a cabo pela agência Associated Press e pelo Centro de Investigação de Questões Públicas diz que 48% dos americanos apoiam a ajuda militar à Ucrânia, 29% opõem-se e 22% não têm opinião. Portanto, a maioria continua a apoiar. Mas em maio do ano passado, esse apoio era de 60%. Preocupante para o governo da Ucrânia é que, dentro do Partido Republicano, há agora maior hesitação em conceder esse apoio. E os republicanos controlam a Câmara dos Representantes e, claro está, falam em ganhar a presidência. Ron DeSantis, governador da Flórida e tido como um dos possíveis candidatos à presidência e que conta com grande apoio do eleitorado republicano, disse à cadeia de televisão Fox que não se pode contar a ajuda à Ucrânia de modo como tem sido feita até agora.
Well, they have effectively a blank check policy with no clear strategic objective identified. And these things can escalate, and I don't think it's...
Eles adotaram efetivamente uma política de cheque em branco, sem um objetivo estratégico claramente identificado, e estas coisas podem intensificar-se. Não penso que seja do nosso interesse envolvermos numa guerra através de terceiros, com a China a envolver-se por coisas como fronteiras e a Crimeia. Penso que é da responsabilidade do governo identificar qual é o objetivo estratégico que estão a tentar alcançar, mas afirmar que é uma política de cheque em branco não é responsável. Penso que é importante notar que o receio da Rússia invadir países da NATO com grande força não é algo que pode acontecer. Eles provaram eles próprios ser um poder militar de terceira classe.
You know, that has not even come close to happening. I think they've shown themselves to be a third-rate military power.
Palavras do governador republicano Rod DeSantis a falar à cadeia de televisão Fox e, portanto, a opor-se a uma política de apoio ilimitado à Ucrânia. É preciso notar que dentro do Partido Republicano, muitos, como o senador Lindsey Graham, continuam a defender o apoio militar à Ucrânia, afirmando mesmo que esse apoio deve ser intensificado com armas mais sofisticadas e rejeitando avisos que isso poderá levar a uma escalada.
I'm not worried about provoking Putin. I want to beat him. And how do you beat him? You beat him by giving the Ukrainians the military capability to drive the Russians out of Ukraine.
Não se preocupem em provocar Putin. Preocupam-se em como derrotá-lo. E como é que se derrota Putin? Derrota-se Putin dando aos ucranianos as capacidades militares para expulsar os russos da Ucrânia. Identifica-se a Rússia de Putin como um Estado patrocinador do terrorismo, criam-se tribunais internacionais para se julgar Putin e os seus comparsas, como fizemos após a Segunda Guerra Mundial. Não se preocupem em provocar Putin, preocupem-se sim em derrotá-lo.
Don't worry about provoking Putin, worry about beating him.
Eram palavras do senador Lindsey Graham. Mas se esse debate sobre a ajuda à Ucrânia poderá aumentar nos Estados Unidos, particularmente dentro do Partido Republicano, a guerra na Ucrânia conheceu um novo desenvolvimento, com os avisos americanos de que a China se pode estar a preparar para fornecer apoio militar letal à Rússia. Os Estados Unidos avisaram que isso terá consequências, sem especificar quais. Mas não é preciso ir muito longe para se pensar em sanções dos dois maiores mercados de produtos chineses, os Estados Unidos e a União Europeia. Thomas Friedman é um comentarista do jornal New York Times que acompanhou nas últimas décadas o crescimento da China para uma posição de grande potência.
The fact that a year later China is considering that, according to the administration, I find harrowing. I think China, first of all, they would like the war prolonged because it keeps us tied down and we're burning through all...
O facto que um ano após o começo da guerra a China está a considerar isso, eu considero isso de assustador. Penso que a China gostaria de ver a guerra prolongar-se, porque nos mantém amarrados e estamos a usar todas as nossas armas e material militar armazenado. Penso que eles querem também ver uma Rússia enfraquecida, que é forçada a ser dependente economicamente deles. Mas não querem o colapso da Rússia. Isso seria um sinal muito mau, no que diz respeito a Taiwan, se o Ocidente pode derrotar a Rússia. Os chineses podem estar preocupados com isso, mas não se pode exagerar a importância que seria se a China fizer isso. Então, isto torna-se numa verdadeira guerra mundial, com efeitos sobre todos os mercados globais, e entramos num mundo completamente novo.
Then this becomes a true world war. It affects every global market,
right.
And we're in a completely new world.
Eram palavras do analista Thomas Friedman, do jornal New York Times. Ele estava a falar à cadeia de televisão NBC. A notar que um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que Washington não está em posição de dar ordens à China, mas não se pronunciou sobre se a China vai ou não fornecer ajuda letal à Rússia. Um ano depois da invasão russa, não há sinais de que o conflito esteja a terminar. Tudo indica que, pelo contrário, se poderá intensificar. E a grande questão a saber-se é a resposta a uma simples pergunta. E a China?
A União Europeia assinala o primeiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia com mais sanções contra Moscovo. As sanções anteriores tiveram como alvo matérias-primas como petróleo, gás, carvão, aço, cigarros, vodka e ouro. Mas agora uma importante fonte de divisas e particular exportação seja o novo alvo, os diamantes. A Voz da América foi a capital mundial do comércio de diamantes, a Antuérpia, na Bélgica, para saber porquê.
Esta cidade histórica parece distante dos campos de batalha na Ucrânia, mas está ligada ao conflito através dos diamantes russos. Quase todos os diamantes brutos importados para a União Europeia chegam aqui. Um quarto ou mais geralmente vem da Rússia. A Ucrânia há muito pressiona por sanções contra os diamantes russos, que, segundo o governo de Kiev, ajudam a financiar a máquina da guerra de Moscovo. Na objetiva da União Europeia, está a fábrica de diamantes Arrosa, parcialmente uma propriedade do governo russo. No ano passado, Washington e Londres impuseram sanções às importações de diamantes russos, mas a União Europeia não. Alguns legisladores agora estão a pressionar nesse sentido, como Kathleen Van Prempt, deputada belga do Parlamento Europeu.
O setor de diamantes da Antuérpia costumava ser um dos favoritos para se livrar dos diamantes de sangue.
Mas a indústria de diamantes de Antuérpia argumenta que sancionar os diamantes russos pode custar milhares de empregos e simplesmente exportar o problema, como diz Tom Nies, porta-voz do Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia.
Se não forem vendidos aqui, serão vendidos noutro lugar. E eles serão vendidos em centros comerciais onde não há regulamentação contra a lavagem de dinheiro, onde não há regulamentação contra o financiamento do terrorismo. Aqui, em Antuérpia, temos os controles mais rigorosos do mundo.
O presidente do município de Antuérpia também se opõe à proibição das importações de diamantes russos, mas o seu gabinete não respondeu aos pedidos para uma entrevista da Voz da América. Entretanto, há uma área em que políticos e a indústria de Antuérpia parecem concordar: estabelecer um sistema internacional para rastrear os diamantes russos além das suas fronteiras. Relatórios indicam que a União Europeia e outros países industrializados discutem como é que esse processo poderia funcionar. Este grupo de pesquisa acredita que é factível, mas há ressalvas, como diz Philip Reyniers, diretor do Serviço Internacional de Informações sobre a Paz.
Eu acho que é possível, mas vai exigir muita coordenação e muito pensamento técnico. E a pergunta é, quem participaria? Quão inclusivo será esse processo? Porque há um grande risco, é claro, de que os grandes comerciantes de diamantes não queiram fazer parte deste controlo.
Entretanto, o gabinete da deputada europeia, Kathleen Van Brempt, tem rastreado as exportações de diamantes russos e as formas como Moscovo parece estar a contornar as sanções impostas pelos Estados Unidos e outros países. A legisladora, no entanto, ainda acredita que as sanções da União Europeia são importantes, juntamente com um sistema de rastreamento infalível, para manter intacta a reputação de Antuérpia como um centro ético de diamantes.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol, com a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. É a Liga dos Campeões da Europa e hoje temos um jogão em perspectiva. Liverpool recebe o Real Madrid e à partida Real aparece como favorito. Liverpool tem estado muito incerto, muito tremido esta época, estando em oitavo lugar no campeonato inglês. Contudo, chega a estes oitavos de final da Liga dos Campeões, vindo do segundo lugar do grupo A, onde só, contudo, só perdeu um jogo. Já Real Madrid, em segundo lugar no campeonato espanhol, chega aos oitavos de final vindo do topo do grupo F. 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O outro jogo de hoje é aquele na Alemanha, entre o Eintracht Frankfurt e o Napoli de Itália. Frankfurt está em sexto lugar no campeonato alemão, Napoli em primeiro no campeonato italiano, onde só perdeu um jogo. Na fase de grupos, Napoli ficou em primeiro. No grupo A, onde também só perdeu um jogo, Frankfurt ficou em segundo lugar no grupo D, com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Amanhã há mais. Em Portugal, ontem, Benfica bateu o Boa Vista por 3-1 para o campeonato, mas foi mais difícil do que se esperava e daquilo que o resultado indica. Segundo golo do Benfica veio só a 8 minutos do fim. O terceiro, já nos descontos. Sporting apanhou um susto frente aos Chaves. Esteve a vencer por 3-1, mas Chaves reduziu para 3-2 já a terminar, o que não agradou nada ao treinador do Sporting, Ruben Amorim.
Acaba por ser uma vitória justa, que acaba como o reflexo um bocadinho da época, em que o jogo está controlado, um cruzamento, um golo, e nós não sabemos o que é que pode acontecer e, portanto, aí, volto a dizer, temos que melhorar, porque até o árbitro apitar, nós temos, esteja vantagem de 2 golos, 3, 4, neste momento nós não podemos facilitar em nada.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Ainda no futebol europeu está tudo a seguir as investigações envolvendo os pagamentos que o Barcelona fez entre 2016 e 2018 a uma empresa pertencente ao então presidente do Comitê de Árbitros, José Maria Henriques. Conflito de interesse é óbvio. O presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, disse que o presidente do Barcelona, Juan Laporta, que então também ocupava esse cargo, se deve demitir. Laporta disse que os pagamentos àquela companhia eram de consultoria sobre leis de arbitragem. Os pagamentos pararam em 2018 e, segundo a imprensa espanhola, o Henriques então tentou fazer chantagem com o Barcelona, sem resultado. Henriques disse, entretanto, que como presidente do Comitê de Arbitragem nunca beneficiou o Barcelona, ele próprio já não era árbitro então. Em Espanha, também, um juiz decidiu que a antiga estrela do Barcelona e defesa da seleção brasileira, Dani Alves, deve permanecer na prisão enquanto prosseguem as investigações a uma acusação de violação sexual. Dani Alves foi preso o mês passado. Os seus advogados pediram libertação sob fiança, mas o juiz disse nem pensar nisso. No futebol africano, campeonato sub-20, ontem Uganda bateu a República Centro-Africana por 2-1 e Congo bateu o Sudão por 2-1 também. Foram jogos do grupo B, hoje jogam-se os primeiros jogos do grupo C. Amanhã volta-se ao grupo A, onde está lá Moçambique. Mambinhas tem pela frente o Senegal. Recordemos que na primeira jornada Moçambique empatou com o Egito a 0 golos. Senegal bateu a Nigéria por 1-0.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira será nosso convidado e investigador angolano Rafael Marques. 12 horas e 58 minutos. Marcamos ponto final a esta segunda parte. Daqui a pelo menos 1 minuto e meio voltamos para a terceira parte da nossa emissão vespertina. Fique em companhia da Voz da América. São 13 horas aqui em Washington, D.C. Esta é a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington, terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, dia de carnaval em vários países. Sou Amancio Miguel, na sonoplastia está comigo o Al Santos. A realização é de Lio Sahilo. Desejamos-lhe boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo aqui da Voz da América no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram com a referência Veio ao Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Hoje nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz na Polónia que a Rússia nunca terá uma vitória na Ucrânia. Vladimir Putin suspende acordo nuclear com Washington e diz que os seus objetivos na Ucrânia serão alcançados. Em Moçambique, autoridades estão em alerta máximo devido à aproximação de um furacão e também teremos o destaque para São Tomé e Príncipe noutras notícias. 13 horas e 1 minuto e hoje, por ser terça-feira, teremos a página dedicada à política americana com o João Santa Rita. Mas para já começamos esta terceira página com a página de reportagem. Em Angola, jornalistas mostram-se decepcionados e irritados com o que dizem ser a continuação dos entraves do governo na atribuição de licença para rádios comunitárias e rádios comerciais. Angola é o único país da África Austral que não tem rádios comunitárias. Koke Mokuta e os detalhes.
Angola é o único país da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, que não permite a abertura de rádios comunitárias. Licenças para rádios comerciais são atribuídas a dedo. Várias rádios de frequência modulada, ou seja, rádios comerciais que atuam a nível provincial, vão surgindo em Angola, mas todas ligadas a pessoas de confiança de João Lourenço. Quem o diz é Ilídio Manuel, jornalista angolano.
Não houve nenhuma mudança, tudo permanece na mesma ou ainda pior, não é? Porque algumas das rádios que foram criadas já no tempo de João Lourenço não trouxeram nenhum valor acrescentado em relação à questão da mídia. As licenças continuam a ser atribuídas a pessoas que sejam do agrado do regime, tanto aqueles que oferecem garantias que não terão uma linha editorial que faça a diferença na mídia. Há uma tendência de se darem as licenças, tanto aqueles órgãos, de certo modo, a partir de domesticados, portanto, aqueles que não têm uma postura crítica em relação ao regime.
Outro jornalista, Capitainga, adianta aqui.
A burocracia que o Ministério da Comunicação Social tem criado é mesmo propositada, porque eles querem que pessoas, ou dentro do empreendedorismo da comunicação social, sejam parte do empelado. É mesmo burocracia e vontade própria. É demonstração de incompetência. Nós estamos cansados. Por isso é que, dentro dessa parte, ao mesmo tempo do Zé Eduardo, agora com João Lourenço, as coisas pioraram. Estão mais do que pior.
Já o jurista Lindo Bernardo Tito explica o processo a ser tomado em realidades onde a democracia impera.
O seu indiferimento, então, há que fazer um recurso hierárquico. Neste caso, há que fazer recurso ao Presidente da República. Se o Presidente da República também mantiver o recurso, então abre o contencioso judicial, contencioso administrativo. E neste caso, interpor uma ação junto da sala do civil e administrativo do Tribunal da Jurisdição, ou do Tribunal da Comarca da Jurisdição, e deixar que o Tribunal decida com base à lei. Este é o mecanismo que tem de ser feito. O Estado de Direito, óbvio que os atos administrativos da administração pública central ou local são passíveis de impugnação judicial.
Koke Mokuta, Luanda.
As autoridades moçambicanas estão em alerta máximo face à eventual passagem pelo país do furacão Freddy, que está muito ativo no Oceano Índico e que deve chegar a Madagascar ainda nesta terça-feira, dia 21. Embora se espere que perca força antes de se aproximar de Moçambique, na sexta-feira, dia 24, quando poderá ter a categoria de ciclone tropical, o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Catástrofe abriu 260 comitês centrais na província da Zambésia, centro do país. O chefe do Departamento de Recursos Hídricos do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Agostinho Vilanculos, admitiu que 600 mil pessoas podem ser afetadas pela passagem de Freddy, das quais 100 mil podem precisar de ajuda. O ciclone deve estar a atingir, tal como disse, Madagascar nesta noite, tendo as autoridades daquele arquipélago encerrado as aulas e os serviços de transportes. A partir da cidade da Beira, o nosso correspondente José Chirinza tem os detalhes sobre a preparação da população naquela região do país.
Reina um sentimento de preocupação e medo no seio da população em Sofala, em particular na cidade da Beira, em consequência da probabilidade da ocorrência da tempestade tropical Fred, que espera que atinja a costa moçambicana esta quarta-feira, devendo afetar na região centro, igualmente província da Zambeza e Inhambane, na zona sul. A informação está a deixar apreensivos os munícipes que ainda não se refizeram do trauma provocado pelo ciclone Idai, Xalani e Elois. Cidadinos ainda recentes os estragos do Idai temem viver o mesmo momento, que só feliz de pensar, não obstante o Instituto Nacional de Meteorologia avançar que se trata de uma temperatura moderada. Famílias desdobram no reforço de segurança de cobertura de teto das suas habitações com quantidades de sacos de areia e pedras.
Muito triste, muito mal mesmo, porque o que passamos no ciclone Idai foi uma coisa muito, muito difícil. Então, de ouvir, de receber essa notícia de mais um ciclone desse tamanho, é muito triste.
Só por ouvir dizer que vai aparecer mais outro ciclone, já estou doente. Nem força não tenho, porque estou a recordar ciclone Idai, Xalani e esse que está a vir. Vamos viver como aqui na cidade da Beira.
E gostaria que a população da cidade da Beira se precavesse, pegando sacos de areia e entulho, pondo em cima das casas.
O Comitê Operativo de Emergência do Instituto Nacional de Gestão de Desastres reuniu na noite do domingo na Beira com o intuito de avaliar o nível de prontidão de cada setor por forma a reduzir o impacto da tempestade. Uma das medidas definidas foi a retirada compulsiva das famílias que vivem em zonas de risco, sobretudo à margem dos rios. A presidente do INGD, Luísa Mac, apelou a todos intervenientes a agir com mais celeridade, precisão e rapidez.
Vamos retirar as pessoas daquelas zonas que são de risco, enquanto for cedo. Agora já não vamos negociar, só vamos dizer às pessoas, temos que sair, vamos proteger as nossas casas. Esta é a medida mais rápida que nós teríamos que fazer para reduzir o número de perdas humanas.
Refira-se que pelo menos 13 pessoas morreram, 9 das quais em consequência de descargas atmosféricas durante a presente época chuvosa que ocorre entre os meses de outubro e abril, período que o país tem sido vulnerável à ocorrência de tempestades. Da Beira para Voz da América, José Chirinza.
Obrigado, José Chirinza, da Beira, no centro do país. Vamos agora mais a sul, na capital Maputo. O governo falha subsídios e autoriza a subida do preço de chapa. O William Porto reporta que depois de vários meses de pressão, o governo cedeu ao lobby do Sindicato dos Transportadores Semicoletivos de Passageiros e autorizou o agravamento da tarifa a cobrar na região metropolitana de Grande Maputo. William Mapote.
É uma exigência que vinha sendo feita pelos transportadores semicoletivos de passageiros há pelo menos 2 anos. Foi sendo travada pelo governo com promessas de subsídios aos transportadores, que mudou para subsídio ao passageiro, mas não passou de promessa. Nesta segunda-feira, o Executivo de Maputo cedeu à pressão e deu o braço a torcer.
O Conselho Municipal de Maputo delibera o incremento desta tarifa em 3 meticais a partir da segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023.
Era Alex Mianga, vereador dos transportes do município de Maputo. Os utentes fazem contas à vida, imaginando mais um peso no seu bolso.
Sim, foi surpresa, mas o que fazer?
Mas entre os transportadores, há também quem acha não ser boa altura para o agravamento.
Estou contra a subida do chapa esta semana, tendo em conta que esta semana podemos considerar uma semana calamitosa. Temos muita gente na água. Certas pessoas aqui na minha zona estão a tirar cadeiras na água. E perderam tudo. E não vejo as pessoas a conseguirem nos dar 3 meticais.
Satisfeitos com o aumento, mas pouco confortáveis com o valor conseguido. É assim que o patronato do setor dos transportes se expressa com a nova decisão.
Nós estamos satisfeitos. Hoje conseguimos 3 meticais. Vamos continuar a trabalhar na procura de melhores soluções.
Ontem, evento as manifestações populares contra o novo preço. A Polícia da República esteve em peso nos principais pontos de entrada e saída da capital, tendo desmobilizado nesta terça-feira, com promessas de voltar a posicionar-se na próxima segunda-feira. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O Ministério Público de São Tomé e Príncipe interpôs recurso à decisão do injuiz que condenou o Estado ao pagamento de uma indemnização de cerca de 2 milhões e meio de euros a favor da firma Lenin Industrial por alegada violação de contrato de venda de um imóvel localizado na antiga roça de Fernão Dias, no norte de São Tomé. O caso é de 2004 e o acórdão do tribunal que condena o Estado santomense é de 2021, reporta o Oscar Medeiros.
A Voz da América apurou que o Ministério Público, enquanto defensor dos interesses do Estado, recorreu da decisão do mesmo juiz que decretou em 2004 a suspensão das obras, o mesmo que anulou o ato que permitiu a pretensa venda do imóvel localizado em Fernão Dias, e agora o mesmo que, em coletivo, confirma a condenação do Estado santomense ao pagamento de uma indemnização superior a 2 milhões e meio de euros. No recurso a que tivemos acesso, o Ministério Público, entre as várias argumentações, refere que, atendendo à data em que foi introduzida a ação contra o Estado, julho de 2009, e a data da celebração da minuta do contrato de escritura do imóvel, maio de 2004, o direito de indenização do autor já se encontrava prescrito. Entretanto, enquanto o Ministério Público aguarda a decisão do recurso, o advogado da firma Lenin Industrial, a autora do processo contra o Estado, André Aragão, indicou ao tribunal um conjunto de bens de domínio privado do Estado para a execução da penhora. Entre os bens indicados estão os saldos da conta bancária da participação do Estado santomense na CST, Empresa Santomense de Telecomunicações, no Banco Internacional de São Tomé e Príncipe e no contrato de arrendamento do Hotel Miramar ao Grupo Pestana. À CST, o tribunal comunicou em 23 de janeiro de 2023 que foi decretada a penhora dos saldos bancários do Estado de São Tomé, indicando uma conta no Banco Internacional de São Tomé e Príncipe para onde devem ser transferidos os valores a serem retidos na fonte. Este não é o primeiro processo em que o juiz José Carlos Barreiros condena o Estado de São Tomé ao pagamento de avultadas somas de indemnização por alegada violação de contratos. Em junho de 2015, o mesmo juiz condenou a Segurança Social ao pagamento de uma indemnização de cerca de 250 mil euros a dois cidadãos num processo movido contra a instituição do Estado. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. São 13 horas e 13 minutos e 20 segundos. Na Cimeira da União Africana, que terminou no domingo na capital da Etiópia, Addis Abeba, o presidente de Cabo Verde fez uma forte defesa para a inclusão dos pequenos estados insulares no mercado único africano e na própria organização. Em entrevista, o meu colega Álvaro Lugero Andrade, José Maria Neves, aborda a política tolerância zero contra golpes militares e pede um estatuto especial para os pequenos estados insulares.
Apesar de vários documentos aprovados, os pequenos estados insulares africanos continuam ainda muito fora do quadro normal de trabalho da União Africana. Eventualmente, precisamos discutir um estatuto especial para os pequenos estados insulares e para podermos ter melhores condições de inserção competitiva no espaço econômico, cultural e político da União Africana. Mas o facto de um pequeno Estado insular, como é o caso de Comores, estar agora a presidir a União Africana, poderá vir a ajudar na busca de uma nova caixa de ferramentas para o trabalho que todos temos de fazer
A União Africana fez uma posição muito forte contra os golpes de Estado. A Comissão Africana avançou com um comunicado falando de tolerância zero. Continuam suspensos quatro Estados, que os governos são agora praticamente governos militares. No entanto, o presidente da União Africana vem também de um golpe militar. Até que ponto o discurso pode não se aplicar à prática? E qual é, na sua ótica, o sentimento dos líderes africanos quanto a algumas tentativas de tomada do poder pela força?
São 54 Estados. Apenas 4 é que têm problemas a nível de rupturas constitucionais. Há um entendimento em como a democracia, o Estado de Direito devem funcionar e devem haver eleições livres, justas e transparentes e possibilidades naturais de alternância do poder. Tem havido uma tolerância zero para os casos que têm acontecido, e só que precisamos melhorar os mecanismos de prevenção e gestão dessas rupturas e dos conflitos existentes nos diferentes estados. Mas mesmo agora, a nível da União Africana, houve alguns avanços. Globalmente, há um acompanhamento mais de perto das situações, particularmente das situações de ruptura constitucional, tem havido busca de pontes, de entendimentos, de compromissos.
José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, entrevistado por Álvaro Lugier Andrade, entrevista que pode ser acompanhada na íntegra na nossa página da internet www.voaportugues.com. 13:16, passo agora para a política americana. É dia de política americana hoje, terça-feira. O presidente Joe Biden efetuou ontem uma visita surpresa à Ucrânia para sublinhar o apoio americano àquele país na sua luta contra a invasão da Rússia. Isto ao mesmo tempo que sobem as tensões com a China devido a acusações americanas de que a China se pode estar a preparar para fornecer ajuda militar letal à Ucrânia, algo que Washington disse que terá consequências. É dia de política americana e assina o João Santa Rita.
A visita de Biden deu-se numa altura em que apoio dentro dos Estados Unidos à ajuda à Ucrânia começa a cair. Uma sondagem levada a cabo pela agência Associated Press e pelo Centro de Investigação de Questões Públicas diz que 48% dos americanos apoiam a ajuda militar à Ucrânia, 29% opõem-se e 22% não têm opinião. Portanto, a maioria continua a apoiar. Mas em maio do ano passado, esse apoio era de 60%. Preocupante para o governo da Ucrânia é que dentro do Partido Republicano há agora maior hesitação em conceder esse apoio. E os republicanos controlam a Câmara dos Representantes e, claro está, falam em ganhar a presidência. Ron DeSantis, governador da Flórida e tido como um dos possíveis candidatos à presidência e que conta com grande apoio do eleitorado republicano, disse à cadeia de televisão Fox que não se pode contar a ajuda à Ucrânia de modo como tem sido feita até agora.
Well, they have effectively a blank check policy with no clear strategic objective identified. And these things can escalate, and I don't think it's...
Eles adotaram efetivamente uma política de cheque em branco, sem um objetivo estratégico claramente identificado, e estas coisas podem intensificar-se. Não penso que seja do nosso interesse envolver-nos numa guerra através de terceiros, com a China a envolver-se por coisas como fronteiras e a Crimeia. Penso que é da responsabilidade do governo identificar qual é o objetivo estratégico que estão a tentar alcançar. Mas afirmar que é uma política de cheque em branco não é responsável. Penso que é importante notar que o receio da Rússia invadir países da NATO com grande força não é algo que pode acontecer. Eles provaram eles próprios ser um poder militar de terceira classe.
You know, that has not even come close to happening. I think they've shown themselves to be a third-rate military power.
Palavras do governador republicano Rod DeSantis a falar à cadeia de televisão Fox e, portanto, a opor-se a uma política de apoio ilimitado à Ucrânia. É preciso notar que dentro do Partido Republicano, muitos, como o senador Lindsey Graham, continuam a defender o apoio militar à Ucrânia, afirmando mesmo que esse apoio deve ser intensificado com armas mais sofisticadas e rejeitando avisos que isso poderá levar a uma escalada.
I'm not worried about provoking Putin. I want to beat him. And how do you beat him? You beat him by giving the Ukrainians the military capability to drive the Russians out of Ukraine.
Não se preocupem em provocar Putin. Preocupam-se em como derrotá-lo. E como é que se derrota Putin? Derrota-se Putin dando aos ucranianos as capacidades militares para expulsar os russos da Ucrânia. Identifica-se a Rússia de Putin como um Estado patrocinador do terrorismo. Criam-se tribunais internacionais para se julgar Putin e os seus comparsas, como fizemos após a Segunda Guerra Mundial. Não se preocupem em provocar Putin. Preocupem-se, sim, em derrotá-lo.
Don't worry about provoking Putin. Worry about beating him.
Eram palavras do senador Lindsey Graham. Mas se esse debate sobre a ajuda à Ucrânia poderá aumentar nos Estados Unidos, particularmente dentro do Partido Republicano, a guerra na Ucrânia conheceu um novo desenvolvimento, com os avisos americanos de que a China se pode estar a preparar para fornecer apoio militar letal à Rússia. Os Estados Unidos avisaram que isso terá consequências, sem especificar quais. Mas não é preciso ir muito longe para se pensar em sanções dos dois maiores mercados de produtos chineses, os Estados Unidos e a União Europeia. Thomas Friedman é um comentarista do jornal New York Times que acompanhou nas últimas décadas o crescimento da China para uma posição de grande potência.
The fact that a year later China is considering that, according to the administration, I find harrowing. I think China, first of all, they would like the war prolonged.
O facto que um ano após o começo da guerra a China está a considerar isso, eu considero isso de assustador. Penso que a China gostaria de ver a guerra prolongar-se, porque nos mantém amarrados e estamos a usar todas as nossas armas e material militar armazenado. Penso que eles querem também ver uma Rússia enfraquecida, que é forçada a ser dependente economicamente deles, mas não querem o colapso da Rússia. Isso seria um sinal muito mau no que diz respeito a Taiwan, se o Ocidente pode derrotar a Rússia. Os chineses podem estar preocupados com isso, mas não se pode exagerar a importância que seria se a China fizer isso. Então, isto torna-se numa verdadeira guerra mundial, com efeitos sobre todos os mercados globais, e entramos num mundo completamente novo.
Then this becomes a true world war. It affects every global market.
Right.
And we're in a completely new world.
Eram palavras do analista Thomas Friedman, do jornal New York Times. Ele estava a falar à cadeia de televisão NBC. A notar que um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que Washington não está em posição de dar ordens à China, mas não se pronunciou sobre se a China vai ou não fornecer ajuda letal à Rússia. Um ano depois da invasão russa, não há sinais de que o conflito esteja a terminar. Tudo indica que, pelo contrário, se poderá intensificar. E a grande questão a saber-se é a resposta a uma simples pergunta. E a China?
E depois da política americana, vou convidar agora Ana Guedes, que nos vai falar da saúde. A empresa BioNTech fará testes no Reino Unido sobre vacinas de cancro e ainda a relação Covid e jovens.
Olá amigos, bem-vindos. Vamos ficar aqui com notícias de saúde e hoje vamos falar da BioNTech e de testes sobre vacinas para o cancro. Vamos também falar de Covid e de jovens. Convosco está Ana Guedes. Começamos então pela BioNTech. Os ensaios clínicos das vacinas contra o cancro da BioNTech devem começar ainda este ano na Grã-Bretanha, marcando um passo importante para a sua possível venda no mercado aberto, disse o principal executivo da empresa alemã, Hugo Sein, na revista Der Spiegel. A BioNTech, conhecida pela sua vacina Covid com a parceira americana Pfizer, está atualmente a decidir sobre os tipos de cancro que deseja testar, as suas imunoterapias personalizadas e os locais onde vai conduzir os testes, disse Sein. Ainda sobre a vacina, a OMS disse ontem que os governos devem investir em vacinas para todas as estirpes de vírus influenza ou gripe existentes no reino animal, como política segura em caso de surto para humanos. A OMS recorda que países que vão desde os Estados Unidos à Grã-Bretanha, França e o Japão sofreram perdas recordes de aves em surtos de gripe aviária no ano passado. A pandemia da Covid-19 causou uma enorme queda no capital humano em momentos críticos do ciclo de vida, prejudicando o desenvolvimento de milhões de crianças e jovens em países de renda baixa ou média, segundo novos dados globais sobre pessoas com menos de 25 anos, no início da pandemia, citado pela ONU News. O novo relatório do Banco Mundial, Colapso e Recuperação, como a pandemia da Covid-19 deteriorou o capital humano e o que fazer a respeito, analisou os impactos da pandemia nas crianças e nos jovens, nos principais estágios de desenvolvimento, primeira infância, dos 0 a 5 anos, idade escolar, dos 6 aos 14 anos, e juventude, de 15 a 24 anos. O relatório constata que os estudantes de hoje podem perder até 10% dos seus ganhos futuros devido aos choques na educação provocada pela Covid-19. Além disso, o déficit cognitivo nas crianças pequenas de hoje pode traduzir-se numa queda de 25% nos rendimentos nas suas vidas adultas. E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final destes Minutos de Saúde aqui na Voz da América. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede com um abraço e votos também de uma boa semana de saúde ou, como costuma dizer, o melhor possível. Então, até para a semana.
E assim marcamos o ponto final. Um abraço de Lio Sahilo, Al Santos e Amâncio Miguel. Até amanhã.
De seguida, um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos designaram uma rede financeira liderada pelo cambista libanês Hassan Mukalled, que facilita as atividades financeiras para o Hezbollah. Mukalled apresentou-se como um defensor da prosperidade econômica do Líbano, mas, em vez disso, ajudou o Hezbollah e a si mesmo a lucrar com a crise econômica do Líbano. Como a corrupção prejudica o crescimento econômico e a capacidade dos indivíduos de sustentar suas famílias, os Estados Unidos estão comprometidos em responsabilizar aqueles que exploraram suas posições privilegiadas para ganho pessoal, disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson. Além de Mukalled, o Departamento do Tesouro designou a CITEX Exchange, uma entidade estabelecida por Mukalled, em coordenação com o Hezbollah, para explorar a crescente demanda por serviços de câmbio no Líbano e beneficiar o Hezbollah. A CITEX forneceu dólares americanos para instituições do Hezbollah e recrutou cambistas leais ao Hezbollah. Hassan Mukalled defendeu a CITEX perante o governo do Banco Central e recebeu comissões de clientes na casa das centenas de milhares de dólares diariamente. O filho mais velho de Hassan Mukalled, Hayyan Mukalled, trabalhou em 2021 com o oficial do Hezbollah Mohammed Qassim al-Bazal em questões relacionadas a finanças. Em meados de 2022, Hani Mukalled e seu irmão Hayyan Mukalled estavam entre vários indivíduos autorizados pelo seu pai a realizar transações em dinheiro em nome da CETEX com o Banco Central do Líbano. Hayyan Mukalled foi designado por ter assistido materialmente, patrocinado ou fornecido suporte financeiro, material ou tecnológico para, ou bens ou serviços para, ou em apoio a, Hassan Mukalled, uma pessoa cuja propriedade e interesses em propriedade estão bloqueados de acordo com a Ordem Executiva 13.224, conforme alterado. Hani Mukalled foi designado por ter atuado ou pretendido atuar por ou em nome, direta ou indiretamente, da CETEX. Seus bens e interesses em bens estão bloqueados de acordo com a Ordem Executiva 13.224, conforme alterado. Apesar das tentativas de Hassan Mukalled de manter uma fachada de especialista financeiro e economista, ele é, na verdade, um empresário oportunista que explora a população sofrida do Líbano para apoiar financeiramente a organização terrorista Hezbollah e até mesmo ajudá-la a obter armas, declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. Essas designações são outro aviso para aqueles que fornecem apoio a grupos terroristas de que os Estados Unidos continuarão a buscar a responsabilidade por essas ações. Esse foi um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.